Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa Comissão dos Assuntos Europeus. Hoje temos a primeira parte, a audição da doutora Sofia Alves, que é a chefe da representação do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, a quem dou as boas-vindas. Da representação da Comissão Europeia, peço desculpa pelo lapso, dou as boas-vindas à doutora Sofia Alves, à delegação que a acompanha. Esta audição, à semelhança do que vem acontecendo, é sobre o plano de atividades da representação da Comissão Europeia em Portugal e tem, para além desta questão, que é eminentemente do foro da senhora chefe de representação da Comissão Europeia, o debate das questões da atualidade, nomeadamente a questão da saída do Reino Unido da União e o quadro financeiro plurianual que tem suscitado, como não podia deixar de ser, um grande interesse no acompanhamento quer da comunicação da Comissão, quer agora no acompanhamento das negociações para os fundos comunitários que vão integrar o pacote de fundos que Portugal irá negociar de 21 e que vigorará de 2021 até 2027. Por isso, sem mais delongas, Sr. Sim.
O Sr. Presidente mencionou o plano de atividades da representação. Existe um documento, é só uma dúvida, existe um documento de plano de atividades que possa ser distribuído ou não?
Achamos que são de maior relevo para o país e a qual vamos dar mais destaque. Eu confesso que mesmo que tivéssemos plano de atividades, não teria, acabaria por não ter muita relevância, porque 70% do nosso trabalho é reativo. Portanto, é à medida que as iniciativas da Comissão Europeia acabam por ser adotadas, que os planos de comunicação vão sendo também eles adotados e nós vamos definindo ou redefinindo o nosso plano de atividades à luz daquilo que Bruxelas vai adotando. E como sabem, este ano, e assim começo já, o Dr. Vitalino Canas deu-me esta oportunidade. Este ano foi um ano talvez particular. Não,
Sofia, não, eu só...
Antes de mais, muito boa tarde. Começou logo a responder uma pergunta. Muito boa tarde a todos e um agradecimento especial à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a deputada Regina Bastos, e aos senhores e senhores deputados presentes pelo vosso interesse e pela vossa atenção, e é muito gosto, com muito gosto que estou aqui. Uma das funções que me tem cado levado tem sido as visitas dos comissários a Portugal, que têm sido muitas. Penso que visitas dos comissários à Assembleia da República este ano já tivemos 4, do comissário Dombrovskis, da comissária Bulc, Biankowska e do comissário Moedas a semana passada, e teremos com certeza mais. Está uma agendada, penso eu, para dia 24 à noite, não com o comissário, mas com o chefe negociador do Brexit, Michel Barnier, que será de todo o vosso interesse e que nos dará conta do estado de arte das negociações com o Reino Unido nesta matéria. E tínhamos outra que também era interessante, mas que foi anulada, dada a coincidência com os dias das jornadas parlamentares, que eram as da Nádia Calvin, que é a diretora-geral para o Orçamento, e que vos podia fazer a apresentação do quadro orçamental para 21-27, com todo o detalhe e com toda a atenção que vocês poderiam ter, mas vamos tentar agendar então para outra altura. Mas relativamente aos temas que me foram pedidos para ser aqui abordados, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018, as atividades de representação em Portugal, o quadro financeiro plurianual e fazer o ponto da situação em relação ao Brexit, eu diria, bom, se eu fosse a tocar nestes pontos com alguma delonga, ficaríamos aqui o resto da tarde. Portanto, e na medida em que temos a visita do comissário Barnier muito em breve, e tiveram uma discussão, peço desculpa, Margarida está muito atenta e eu cansada do chefe negociador e tiveram uma discussão semana passada com o Comissário Moedas sobre o quadro orçamental. Eu vou aprofundar mais a questão do programa de trabalho, que foi alvo de muita atividade da Comissão Europeia, na medida em que a Comissão Europeia apresentou praticamente todo o seu programa de trabalho para 2018 até agora. Falta pouca coisa que eu já referirei. Bom, e este programa de trabalho tem que ser visto à luz, obviamente, do acompanhamento da situação económica e social da União Europeia. Portanto, estamos no quinto ano de retoma económica, que abrange todos os Estados-membros, com um crescimento superior a 2% e 2,2% na zona euro, e que foi, sem dúvida, o mais longo dos últimos dois anos. Peço desculpa, foi o mais longo dos últimos dois anos que os próprios Estados Unidos. Portanto, estamos num período de crescimento económico, criaram-se 8 milhões de empregos durante o mandato da atual Comissão Europeia, em parte graças ao trabalho das instituições da União Europeia e ao contributo do Fundo Europeu para os Investimentos Estratégicos, Garantia para a Juventude, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e à Política Monetária do Banco Central Europeu. Por isso, a Europa dispõe de uma janela de oportunidade, dito várias vezes pelo Presidente Juncker, mas esta não se manterá eternamente aberta e, para isso, temos que reformar a União Europeia. A Comissão já apresentou todas as propostas do seu programa de trabalho para 2018 e faltam apenas os regulamentos, como sabem, os regulamentos de execução do orçamento, que serão apresentados entre o dia 29 de maio, penso que diria 6 de junho. E falta também uma proposta, ou afinar uma proposta, sobre o número de segurança social único. Penso que é o único ponto que fica. De resto, todas as propostas em matéria de mercado único digital, união de energia, união dos mercados de capitais, união bancária, união de segurança e uma política europeia global em matéria de migração já foram propostas. Eu gostaria de realçar o seguinte: a primeira proposta e a primeira prioridade da Comissão e deste mandato foi a retoma do crescimento económico e do emprego na Europa. E para isso lançou-se o Plano de Investimento para a Europa, que tem três elementos: o Semestre Europeu, o Plano de Investimento para a Europa e o Pacote de Economia Circular, que foi proposto em 2015 e atualizado em 2017. Como sabem, o Semestre Europeu é o quadro de coordenação das políticas económicas e orçamentais da União Europeia, começa no outono, com a emissão pela Comissão Europeia das suas orientações estratégicas de política económica para toda a União Europeia 2017-2018. E termina no outubro do ano seguinte com a apresentação dos projetos de orçamento dos Estados-membros. Ora, em que período deste ciclo nos encontramos? Em maio deste ano, em breve, serão conhecidas as propostas da Comissão Europeia para as recomendações específicas por país. E a representação da Comissão disponibiliza-se desde já para um novo encontro com a Assembleia para nos focarmos neste tema quando saírem as recomendações para Portugal. Posso desde já referir que as recomendações que proporemos se basearão na análise que apresentámos em março, e bem como no feedback que foi recebido pelas várias partes interessadas e foram auscultadas, e pelas autoridades nacionais, obviamente. Foi no contexto destas consultas com os Estados-membros, nomeadamente a Comissária Biankowska, que aqui esteve no dia 27 de abril. E tendo como semestre europeu o tema principal da audição. A representação tem também trabalhado muito com os stakeholders nas áreas cobertas pelo semestre europeu. Organizámos inúmeros seminários, workshops e reuniões e temos tantas outras planeadas que vão cobrir todos os temas do semestre europeu com os diferentes stakeholders, portanto, com as diferentes autoridades nacionais e não só, parceiros sociais, sobre estes assuntos. O Programa de Apoio às Reformas. Como sabem, a 2 de maio a Comissão apresentou no proposta para o quadro financeiro, que eu simplificaria dizendo orçamento, porque é o tema mais, deve ser o título mais complexo de dizer, quadro financeiro plurianual da União Europeia. Portanto, para o próximo orçamento da União Europeia, inclui um novo título, uma nova rúbrica sobre um forte Programa de Apoio às Reformas, que disponibilizará apoio técnico e financeiro de reformas a nível nacional, com um orçamento global de 25 mil milhões de euros. Será independente dos fundos futuros fundos europeus estruturais de investimento, mas ser-lhes-á complementar. E o Programa de Apoio às Reformas inclui também um instrumento de reformas que atribui incentivos financeiros a todos os Estados-membros para realizarem as principais reformas estruturais no contexto do semestre europeu. A ideia, penso que já foi aqui referida e é clara, é que se temos um exercício de coordenação das políticas orçamentais e das políticas económicas, em que se identificam todas as reformas estruturais que devem ser feitas pelos Estados-membros, ou que devem ser feitas pelos Estados-membros, convém também, como se diz em inglês, dar dentes a essas recomendações e disponibilizar fundos e financiamento para que os Estados-membros possam realizá-las. Refiro que no dia 22 de março, a representação da Comissão Europeia em Portugal organizou um workshop exatamente para divulgação deste instrumento de execução de reformas e para auscultar também as partes interessadas nacionais nos seus procedimentos e a forma como vai funcionar. Portanto, isto tem sido uma maneira constante de nós trabalharmos, muitas vezes, e é uma forma também, eu acho, que se vê em várias vertentes do plano de trabalho da Comissão Europeia, que a Comissão Europeia, muitas vezes, é o caso também do Plano Europeu de Investimento, apresenta projetos-piloto e antes de estender, no fundo, um determinado projeto, uma iniciativa à União Europeia, apresenta um plano de consultas e de auscultações dos stakeholders a nível nacional, para que depois que a iniciativa seja mais bem preparada e mais fundamentada. No que diz respeito também do Plano de Investimento para a Europa, o Plano Juncker, que como é mais conhecido, foi a resposta, como sabem, da Comissão Europeia à falta de investimento desde o início da crise económica. Foi um esforço coordenado a nível europeu para inverter esta tendência negativa e, dado o êxito da primeira fase, o Conselho e o Parlamento aprovaram em dezembro de 1917 a proposta da Comissão de aumentar a dotação anual dos 315 mil milhões de euros até 2018 para 500 mil milhões de euros até 2020. E esta extensão do Plano Juncker já entrou em vigor a 30 de dezembro. Em termos de operações aprovadas a nível europeu ao abrigo do Plano Juncker, representaram em abril deste ano um volume de investimento mobilizado total superior a 284 mil milhões de euros, portanto foi cerca de 90% daquilo que foi programado para os três primeiros anos. E no caso concreto de Portugal, as operações aprovadas representavam um volume de financiamento total de mais de 2 mil milhões de euros, associado a um montante de investimento mobilizado de 6 mil milhões de euros. Eu gostaria de referir que Portugal ocupa o quarto lugar no ranking dos países da União Europeia no rácio de investimento mobilizado ao abrigo do Plano Juncker, em proporção do PIB, e melhor posicionados que Portugal só está a Grécia, a Estónia e a Bulgária. Esforçamos-nos também por apoiar a inovação, o emprego e o crescimento através da nossa economia circular, mudanças na forma como produzimos e utilizamos os plásticos e as embalagens de plásticos e, sobretudo, como as não reutilizamos e não as reciclamos, que é um grave problema, mas também como reutilizamos a água e gerimos a água potável, foram dois assuntos que foram alvo de propostas e iniciativas da Comissão Europeia no combate, primeiro, de combate à poluição causada pelos plásticos. E a última foi a proposta da Comissão para o tratamento da água e que visa melhorar o acesso dos cidadãos europeus à água potável. A representação da Comissão Europeia vai também reforçar estas iniciativas com um projeto piloto de sustentabilidade, em particular sobre o uso racional da água, que serão uma das atividades principais da representação europeia no segundo semestre deste ano. É um projeto piloto com miúdos da escola, simplesmente para demonstrar como podemos fazer um uso mais racional da água potável que temos e que custa muito dinheiro. Relativamente à prioridade número 2, o mercado único digital conectado, todas as iniciativas da Comissão já foram apresentadas. Nós gostaríamos agora de acentuar o trabalho que o Parlamento Europeu e o Conselho devem fazer, com o acompanhamento necessário e próximo da Comissão Europeia, para que todos estes pacotes possam ser adotados antes do final desta legislatura. Gostaria de destacar, a última iniciativa que foi adotada muito recentemente na parte da União Digital foi todo o tratamento da inteligência artificial e também das fake news, foi a comunicação da Comissão que saiu agora em abril, para potenciar, por um lado, o investimento na inteligência artificial a nível europeu, mas também para fazer o enquadramento das questões éticas que ela suscita, e a mesma coisa relativamente à desinformação e às fake news. Como sabem, a União Europeia é um alvo muito importante de desinformação a nível da comunicação e das redes sociais, e é muito importante que estas questões sejam tratadas e que, pelo menos, que as pessoas sejam alertadas para podermos ter nomeadamente um jornalismo de qualidade e informado, e que as pessoas não sejam levadas em erro. Depois, a União Energética e Política em matéria de alterações climáticas. Como sabem, o grande pacote foi já adotado em 2016, energias limpas para todos os europeus, e que põe-se também, tem uma série de objetivos para 2030, em matéria de combate também às alterações climáticas, de reversão para, indústria, para uma produção de energia limpa, e inclui também um pacote de mobilidade sustentável para o setor dos transportes. No que diz respeito ao mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, destaco a União de Mercados de Capital, que tem sido adotado o plano de ação desde setembro de 2015 pela Comissão Europeia, e sendo, neste caso, destaco também novo regime de titularização, medidas para promover o investimento de longo prazo em infraestruturas por parte de investidores institucionais, as seguradoras e os bancos, via redução de requisitos de capital regulatório, a revisão do regime jurídico para os fundos europeus de capital de risco, etc. Portanto, a lista é muito longa, e sendo Portugal um dos países mais dependentes de financiamento bancário, enfrentando o sistema bancário nacional desafios importantes, e dado ainda o elevado nível de crédito mal parado e a baixa rentabilidade do setor, a União de Mercado de Capitais deverá ser encarada como oportunidade para Portugal, de uma forma a dar resposta a longo prazo aos desafios do setor financeiro a nível global. Relativamente à fiscalidade, esta Comissão também tem dado muita atenção a questões de fiscalidade. Eu destaco o pacote anti-elisão fiscal, que foi adotado a 25 de outubro de 2016, em que se propôs, nomeadamente, a utilização e a proposta da matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades na União Europeia. Permitirá que as empresas que exerçam as suas atividades no mercado único o façam de forma mais fácil, menos onerosa, mas também, sobretudo, que os grandes grupos multinacionais que ocupam, que têm atividades em todos os Estados-membros, ou praticamente todos, e que têm mais capacidade de tirar partido de um planeamento fiscal agressivo, que estas empresas paguem os impostos que devem na União Europeia e em todos os Estados-membros da União Europeia. Também propôs um plano de fiscalidade contra o branqueamento de capitais e também, mais recentemente, a tributação da economia digital. E estamos a trabalhar em duas vias. Uma é uma abordagem que é mais lenta necessariamente, porque implica uma reforma muito aprofundada da maneira como nós tributamos e os critérios que utilizamos para tributar as empresas. Como sabem, as empresas digitais são muito menos tributadas que as empresas da economia tradicional, e é exatamente para mudar este paradigma que propusemos uma série de critérios que nos parecem mais equitativos para tributar as empresas, e nomeadamente as plataformas digitais. Portanto, isto é uma, digamos que é uma via que é longa, porque implica a harmonização dos princípios de tributação das empresas que estão muito vinculados à existência física e à existência de transações físicas e à residência física, portanto, à sede física de uma empresa, para passar para um paradigma da economia digital que é completamente imaterial e que a empresa não precisa sequer de estar sediada na União Europeia. Isto, portanto, a longo prazo. A curto prazo, propusemos também um proposto transitório, um imposto transitório sobre as empresas digitais, que será aplicável às receitas resultantes das atividades que os utilizadores desempenham um papel importante na criação de valor dos produtos e serviços destas empresas. E, obviamente, que a União Europeia continuará a contribuir ativamente para os debates a nível mundial sobre a questão da tributação digital no quadro do G20 e da OCDE. Em termos de justiça social e direitos laborais, obviamente de referir o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que foi proclamado em novembro do ano passado e consignado pelo Parlamento Europeu, Conselho e pela Comissão Europeia e parceiros sociais, e que estabelece os 20 princípios de direitos em benefício dos cidadãos da União Europeia. Ora bem, os princípios e os direitos precisam agora, enunciados neste pilar, necessitam de ser aplicados a nível dos Estados-membros e com o pleno respeito pelas competências nacionais. Como os senhores sabem, os Estados-membros têm competência prioritária ou até exclusiva em áreas como o direito do trabalho, salário mínimo, a educação, os cuidados de saúde e a organização dos sistemas de segurança social, e são eles também que suportam, obviamente, a maior parte destes custos de financiamento destas atividades. Portanto, a abordagem seguida terá que necessariamente estar em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, em que a ação da União Europeia terá lugar apenas quando os objetivos a serem alcançados são de forma mais eficaz pela União Europeia do que pelos Estados-membros isoladamente. As iniciativas mais relevantes, destaco obviamente o pacote da mobilidade de trabalhadores que está no Conselho há já algum tempo. A revisão desta diretiva é importante na medida em que, por exemplo, nos últimos anos a percentagem de trabalhadores destacados na União Europeia foi de 45%. Portanto, afeta muita gente na prática. Nós sabemos que há em vários Estados-membros muitas tentativas de contornar a aplicação das regras de trabalho aplicáveis no Estado-membro onde os trabalhadores são destacados, mas obviamente que os princípios que se devem aplicar nem todos os Estados-membros estão de acordo, portanto está há algum tempo no Conselho, mas é algo que nós gostaríamos muito de ver esta revisão desta diretiva adotada ainda nesta legislatura e penso, pelo menos nos últimos sinais, que assim será possível. No que diz respeito mais a Portugal, há algumas iniciativas recentes, como o Guia da Implementação da Estratégia Nacional das Competências Portuguesas, adotado com base no guia Europeu, que foi uma metodologia desenvolvida pela OCDE e pela Comissão Europeia, e que foi agora anunciado, não só as questões foram identificadas, quais as, no fundo, as fraquezas do sistema de competências, estamos a falar da aprendizagem de adultos e a aquisição de competências ao longo da vida profissional, foram identificados os pontos fracos do sistema e também foram apontadas soluções ou vias para que Portugal foque uma ação na aprendizagem de adultos e que reflete, de facto, um handicap importante em Portugal, na medida em que 50% dos adultos não completaram o ensino secundário superior. Portanto, é uma prioridade e uma prioridade completamente apoiada pela União Europeia. Depois também, a nível de execução das reformas no período pós-2020, que eu já referi, este instrumento teve também uma fase piloto em Portugal. As autoridades portuguesas propuseram-se liderar um projeto piloto no domingo das reformas para resolver problemas estruturais do déficit de competências a nível da União Europeia e este projeto piloto está em curso, mesmo antes do próximo orçamento ser adotado. No que diz respeito à União Económica e Monetária mais aprofundada, isto também foi uma prioridade desta Comissão. Adotámos em 6 de dezembro de 2017 o pacote e o roteiro para o aprofundamento da União Económica e Monetária. Os ministros das Finanças já tiveram a oportunidade de realizar um primeiro debate sobre o roteiro da Comissão nas reuniões do Eurogrupo e do Ecofin em janeiro. E na discussão dos líderes da UE durante a Cimeira do Euro, que teve lugar a 22 e 23 de março. Recordo que a Comissão propôs no quadro do próximo orçamento uma rúbrica orçamental para a União Económica e Monetária, constituído de dois instrumentos, um instrumento de estabilização do investimento no valor de 30 mil milhões de euros para garantir os níveis de investimento em caso de choques assimétricos, e isto está em sintonia com aquilo que tinha sido pedido ou requerido pelo governo português, e também um instrumento de apoio às reformas estruturais de 25 mil milhões de euros. Outro tema muito importante é a conclusão da União Bancária para garantir a redução e a partilha de riscos do setor bancário europeu, que é um pilar fundamental do trabalho desta Comissão. Como sabem, a Comissão apresentou recentemente um caminho ambicioso, achamos que era realista, para terminarmos os aspectos pendentes da União Bancária, nomeadamente o sistema europeu de seguro de depósitos, com base nos compromissos que já foram assumidos pelo Conselho, e esperamos poder terminar também a União Bancária e este pilar importante dentro desta legislatura. Pois tenho aqui a União da Segurança e a União da Defesa. Eu só gostaria de referir relativamente, mas penso que podemos depois referir e vai com certeza voltar na ronda de questões, que em termos, a Comissão Europeia também fez uma série de propostas a nível de reforço da democracia na União Europeia para os próximos anos, umas propostas que não necessitavam necessariamente de modificação dos tratados que nesta altura do campeonato não se esperam que fossem muito úteis ou até mesmo vejo, A Comissão Europeia também iniciou, desde o início deste mandato, uma série de diálogos com os cidadãos. Já fizemos cerca de 500 e esperamos fazer mais 500 até ao final do mandato. Em Portugal, isto são formatos muito simples, em que põem em contacto cidadãos europeus com os comissários europeus ou com altos funcionários da Comissão Europeia, inclusive os chefes de representação. Nós em Portugal organizamos mais de 30 e contamos a organizar bastantes mais por todo este país. E de referir também que o Governo Europeu vai fazer parte também deste projeto este ano e que o primeiro debate conjunto União Europeia-Governo Português já teve lugar em março numa escola entre o Primeiro-Ministro e o Comissário Carlos Moedas em abril passado. Mas eu fico por aqui, que já ultrapassei os meus 20 minutos. O programa de trabalho da Comissão Europeia é muito longo, mas claro que terei muito gosto a responder a qualquer pergunta que tenham.
Muito obrigada, doutora Sofia Alves. Passamos então agora à ronda de perguntas, que, como volto a repetir, é a única com tolerância da mesa. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Doutora Sofia Alves, em nome do PSD, queria, em primeiro lugar, dizer-lhe que este ano e pouco de mandato e de percurso como representante da Comissão Europeia em Portugal e à frente do gabinete da Comissão Europeia em Portugal é de enorme sucesso do nosso ponto de vista, quer pela proximidade com o Parlamento, quer pela visibilidade que tem dado à Comissão cá e à Comissão Europeia, além do Comissário Português e dos comissários que vêm a Portugal com muita frequência, tem na doutora Sofia um porta-voz ou uma porta-voz que eu considero ou que nós consideramos de excelência, e isso acrescentou muito valor à imagem da Comissão Europeia em Portugal. Não vou precisar de relatar o passado e aquilo que aqui se passou no Parlamento, mas é bom registar e que isto fique em ata, que avaliamos, e se temos a ousadia de o fazer, esta não é uma audição ao Ministro, não é uma audição para questionar ou para confrontar e lhe fazer o escrutínio que é necessário, mas também é justo dizer que é sempre de bom grado que vemos quem aqui vem com frontalidade, com qualidade e que pode representar bem a Comissão, porque quem representa bem a Comissão também acaba por representar bem e defender bem os interesses que nós defendemos do aprofundamento do projeto europeu. Devo também dizer que tem a vida mais facilitada, porque vir cá na semana a seguir ao Comissário Moedas, há muitas perguntas que tínhamos para lhe colocar, que ele já respondeu, mas podemos tentar ver se há uma versão diferente ou não, e por isso conseguir encontrar alguma solução que seja mais útil aos interesses de Portugal. Não podia deixar de lhe dizer, ao ouvi-la falar, que uma das preocupações da Comissão eram as fake news. É muito importante, nesta fase, a Comissão ter uma presença muito forte na comunicação e conseguir também desmentir o que se passa. Eu chamava só a atenção, é que muitas vezes as fake news não vêm de fora. Não vêm só da Rússia. Não vêm só de quem luta contra a União Europeia. Muitas vezes as fake news vêm dos próprios governos, vêm da informação que alguns governos prestam aos seus cidadãos. E eu volto a repetir, na nossa opinião, o principal porta-voz do projeto europeu em cada país são sempre os governos, são aqueles que mais contactam e que mais possibilidades e oportunidades têm de defender ou de criticar o projeto europeu, e a visão que os cidadãos de um determinado país têm da Europa é muito, digamos, intermediada pela postura que têm os primeiros ministros e os ministros de cada país. Não podíamos falar das atividades, com esta intervenção penso que já ficou claro que consideramos que o nível de atividades da Comissão Europeia em Portugal é muito positivo. Nós não vemos um plano de atividades, mas assistimos às atividades e participamos frequentemente nelas e registamos o facto dos deputados da Assembleia da República serem frequentemente convidados para isso. Mas o plano de atividades deve ter em conta, e sobretudo da Comissão Europeia, quais são as prioridades da União. E há uma matéria que é um elefante aqui no meio da sala, que é outro tipo de elefante, não é aquele agora que tanto se fala, que tem a ver com o orçamento da União Europeia, o orçamento e o grande problema da coesão. Nós tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Comissário Moedas sobre este assunto, já lemos várias entrevistas, várias posições da Comissária responsável pela coesão, vemos que toda a gente tem muito boa intenção e fala muito em solidariedade, e é verdade que há países que deixam de precisar das verbas da coesão porque, de facto, cresceram bastante, mudaram bastante. O caso português é um daqueles casos que é claramente prejudicado, do nosso ponto de vista, pela proposta que a Comissão Europeia tem em cima da mesa. Nós defendemos aqui várias vezes que Portugal devia ter constituído, organizado novamente o grupo dos amigos da coesão para tentar inverter esta expectativa que infelizmente era mais ou menos já esperada, e mais uma vez vemos que são os países do Sul e neste caso os países da coesão os mais prejudicados com esta proposta. Nós percebemos também, pela entrevista que a senhora Comissária deu há pouco tempo a vários jornais portugueses, e também pelo esclarecimento que o Comissário Carlos Moedas aqui prestou, que na distribuição das verbas da coesão vai ser tido em conta, além do PIB de cada região, que contará cerca de 30%, as questões do acolhimento de refugiados, as questões de políticas de educação, de alterações climáticas, mas há uma matéria que nós aqui sugerimos na semana passada e que vamos voltar a sugerir. As regiões mais despovoadas, mais desertificadas, as zonas com menor densidade populacional, devem ser eleitas também como uma prioridade, ou seja, este critério deve ser tido em conta. Portugal e a nossa Constituição fala das pessoas e fala do território. E, infelizmente, precisamos, sublinho, da ajuda da União Europeia e, sobretudo, deste orçamento para conseguir inverter este ciclo. Talvez um dos maiores desafios de Portugal nos próximos anos será mesmo este, inverter a tendência do despovoamento e, portanto, para nós é prioritário e nós gostávamos que o Governo português fizesse esse trabalho e temos a convicção que o irá fazer, mas gostávamos que a Comissão também o fizesse. Não podia deixar de fazer uma pergunta também sobre a reforma dos recursos próprios. Qual é, neste momento, a posição da Comissão sobre as várias propostas em cima da mesa, umas mais recentes, outras menos recentes? Eu gostava de lembrar que o PSD tem defendido sempre uma reforma dos recursos próprios, estar disponível até para negociar novas formas de angariação de recursos próprios, mas sempre tendo com contrapartida que não haja um aumento da carga fiscal sobre as pessoas, sobre os portugueses, ou seja, que esta nova criação de novas formas de financiamento possa ser contrabalançada por uma redução interna das responsabilidades fiscais das pessoas e das empresas. Não podia deixar também de lhe deixar aqui uma questão atual sobre a matéria da concorrência. A Comissão Europeia tem sido, desse ponto de vista, ao contrário das críticas que muitos fazem, tem sido muito corajosa em algumas multas, em questões em que interfere, de facto, nos abusos de mercado e na forma como tem tentado regular a forma como as grandes multinacionais e, sobretudo, muitas que nem têm origem europeia, atuam no mercado. Eu gostava de saber se a Comissão Europeia tem alguma posição já sobre esta situação atual da EDP em Portugal e se há alguma novidade que nos possa dar sobre este assunto. Não lhe roubaria muito mais tempo, mas era oportuno também, no contexto político que atravessamos, fazer-lhe uma questão sobre qual é a posição neste momento da União Europeia, o que é que vai fazer no futuro, neste caso a Comissão, e sabendo que há aqui um duplo chapéu do Conselho e da Comissão em matéria de política externa, quais serão os próximos passos da Comissão em matéria de acordo relativamente ao rompimento do acordo entre a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. O que é que a União Europeia vai fazer? Qual vai ser a posição da União Europeia? O que é que pensa que poderá ser? Ou se há alguma, se esta matéria já tem carta branca para falar sobre isto? Ou se há uma posição sobre o futuro? Nós sabemos qual foi a posição até agora, mas imagino que depois da saída oficializada se possa ter mais alguma expectativa sobre quais serão os passos seguintes, e queremos e acreditamos que a Europa vai manter-se neste rumo. Não podia deixar de pegar também numa questão que referiu, que é o facto da Europa, de facto, ter saído da crise. A Europa deu um grande salto, a Europa ficou mais forte, na minha opinião, na nossa opinião, criou mecanismos que, se forem completados, porque alguns ainda estão a meio caminho, poderão permitir enfrentar uma nova crise com outras ferramentas, com outras políticas, e esse período não é de há um ano atrás, não é de há dois anos atrás, foi desde que começou a crise que muito se começou a fazer na Europa a este nível, e Portugal pôde ser apresentado como um caso de sucesso, porque as políticas europeias e conjugadas com as políticas nacionais permitiram a Portugal livrar-se da Troika, de deixar de precisar da ajuda e, sobretudo, começar a crescer. E o sinal desse sucesso é, como muito bem disse, a Europa está a crescer há 5 anos, Portugal está a crescer há 5 anos, infelizmente Portugal agora já não cresce acima da média europeia. Este primeiro semestre, este primeiro trimestre é preocupante a esse nível, porque já há muitos países a crescer acima de Portugal. Dá a ideia que estancámos um bocadinho o crescimento que estava a acontecer, e isso é preocupante para nós. E eram estas as questões que eu lhe queria colocar e agradecer mais uma vez o seu trabalho e o seu empenho. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Foi assim um conjunto de questões substantivo. Tem a palavra a doutora Sofia Alves.
Duarte Marques. Bom, relativamente ao... Não há nenhum elefante na sala. Pode haver questões que eu não saiba responder, mas isso é outra coisa. Relativamente ao orçamento, não é um elefante na sala. Obviamente que a proposta foi colocada, foi aprovada pela Comissão muito recentemente. Eu gostaria de sublinhar Relativamente ao orçamento, eu ouvi o debate com o Comissário Moedas e as vossas questões, e eu acho, e gostaria de sublinhar o seguinte, talvez a mudança de paradigma neste orçamento é que nós não, é que invertimos um bocadinho as coisas, não é? Quanto dinheiro achamos que dispomos? Nós sabemos que tínhamos a saída do Brexit, que leva eu não queria dizer um buraco, mas não encontro outra palavra neste momento, portanto, leva a um déficit de 86 mil milhões para todo o período dos 7 anos. Sabíamos também que temos outros desafios que foram sendo cada vez mais sublinhados nos últimos anos, nomeadamente a questão da gestão das migrações, dos refugiados, do controle de fronteiras e também da necessidade de aumentar a coordenação e as políticas europeias em matéria de segurança e de defesa. Mas não apenas, temos também o desafio do digital, que é enorme, e temos também o desafio de chegar, de potencializar todo aquele capital humano que temos na União Europeia e os jovens, e por isso também decidimos reforçar, e achamos que por bem reforçar outras rúbricas orçamentais. Parece-me que todas as discussões, foi uma discussão inclusiva, eu gostaria de recordar que o Comissário Oettinger visitou todos os Estados-membros antes da proposta, foi uma proposta que foi feita em consulta com o Parlamento Europeu e com o Conselho, e com todos os stakeholders, e claro que é, como disse o Comissário Moedas, uma equação difícil. Eu sei que em Portugal tem havido um certo desgosto pelo facto das duas rubricas tradicionais, que são aquelas fatias que mais ocupavam espaço no orçamento comunitário e que vão continuar a ocupar o maior espaço e proporcionalmente, a coesão e a PAC vão sofrer, ou a proposta é que sofram ligeiras reduções. Portanto, cerca de 5% para a PAC e 6% para a política de coesão. Isto não significa que a política de coesão deixe de ser importante, e não é esse, como ouviu a Comissária Cretu, não é de toda essa a mensagem que nós queremos passar. O que nós achamos é que, por um lado, a política de coesão tem dado resultados e, portanto, há regiões na União Europeia cuja média do PIB é superior àquilo que era há 7 anos atrás, e por outro lado, temos que transformar toda esta questão da aplicação dos fundos estruturais muito mais flexível, e nesse sentido vão haver uma série de propostas que vão sair. Há uma necessidade de flexibilizar, de tornar o uso dos fundos, portanto, a utilização dos fundos mais flexível. Vai haver também o que é chamado um single rulebook, portanto, um conjunto único de regulamentos para a utilização dos fundos, portanto, as pessoas já não têm que navegar entre os regulamentos e os beneficiários entre regulamentos diferentes, e portanto, tudo isto vai simplificar bastante, achamos nós, a política de aplicação e de operacionalização dos fundos a nível nacional, das entidades gestoras e dos beneficiários. Portanto, achamos que, e eu digo também que acho que é um bocadinho precoce estar a ter uma posição tão negativa relativamente àquilo que vai acontecer para Portugal, porque os critérios, os regulamentos ainda não saíram e, portanto, não sabemos ainda o que é que isto vai dar em termos de envelope nacional. Poderá até ser um envelope mais reduzido, o que eu acho que, depois do ponto de vista de Portugal, tem que se fazer é tentar aproveitar não só os fundos estruturais, mas depois os outros instrumentos financeiros que vão apoiar o investimento e a inovação e as pequenas e médias empresas, e combinar aquilo que tem sido já feito a nível por exemplo, com o Plano Juncker, que é permitir a combinação mais fácil de instrumentos de financiamento com instrumentos com subvenções dos fundos estruturais. Portanto, eu não seria tão pessimista, porque até acredito que as pessoas neste país são extremamente competentes e tecnicamente competentes, e rapidamente, quer o setor privado, quer o setor público, vai poder tirar partido pleno do envelope nacional que for destinado a Portugal. Obviamente que isto é uma proposta e cabe aos Estados-membros, como sabem, ao Parlamento Europeu, decidir sobre ela. Relativamente às outras questões sobre concorrência e a questão da OPA da EDP, não há posição da Comissão Europeia sobre este assunto. A única coisa que eu posso dizer e falar em termos gerais, não posso falar sobre esta operação, é uma operação de aquisição, é uma oferta pública de aquisição. A Comissão Europeia poderá ter jurisdição para analisar a questão em termos de política de concorrência, tem a ver com os níveis, as competências, a divisão entre a competência entre a Comissão e os Estados-membros depende do nível de volume de negócio, o negócio alcançado pelas empresas que estão envolvidas na aquisição a nível mundial e a nível europeu. É possível que seja a Comissão a fazer esta análise em matéria de política de concorrência. E relativamente a isso, depois também há outras questões que se colocam, mas relativamente a isso, penso que há até uma certa especulação também, pelo menos na imprensa, sobre a proposta que foi colocada na mesa pela Comissão Europeia para um melhor controle do investimento estrangeiro, e quanto a isto continuamos a dizer que somos a economia mais aberta em investimento estrangeiro do mundo, continuaremos a ser, mas que achamos por bem que a Comissão Europeia e os Estados-membros encontrem um quadro de entendimento e de cooperação no que diz respeito ao escrutínio do investimento estrangeiro, nomeadamente quando isso implica a aquisição de bens que possam pôr em causa a segurança e a ordem pública de um Estado-membro ou de vários Estados-membros da União Europeia. Mas, como sabem, isto é uma proposta que foi adotada o ano passado pela Comissão Europeia, ainda está em discussão, mas que eu saiba, Portugal é um dos 12 Estados-membros que tem já regras nesta matéria e que, portanto, já como outros 12 Estados-membros têm regras nesta matéria. Não sei se respondi a todas as suas questões. A questão do Irão, é que só posso repetir aquilo que a Federica Mogherini disse sobre este assunto, e continuaremos o facto dos Estados Unidos ter denunciado unilateralmente o acordo não põe em questão a relação e o trabalho da Comissão Europeia no quadro do acordo com o Irão, e vamos continuar a trabalhar com o Irão nos mesmos moldes que o fizemos no passado.
Muito obrigada, doutora Sofia. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, o deputado Vitalino Canas e a senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigado, senhora Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Sofia Alves e agradecer a sua presença aí, saudar também o trabalho da representação da Comissão Europeia em Lisboa, um trabalho que nos apraz registar como muito positivo. Tenho dois comentários iniciais e depois várias questões, perguntas, algumas delas sobre temas que não foram abordados, outras sobre temas que foram abordados e que eu gostaria de obter algum esclarecimento suplementar. Comentários, registar que de facto o número de comissários que nós temos tido em Portugal registou um aumento significativo, importante, é bom, esse foi, digamos, um cavalo de batalha que nós aqui no início desta legislatura salientámos que não estava a correr bem e pensamos que assim está a correr bem e esperamos que ele continue a correr bem mesmo depois das eleições europeias que no próximo ano se irão registar com a substituição certamente de alguns dos membros da Comissão Europeia. Depois queria deixar aqui um registro em relação aos gravíssimos acontecimentos que se registaram em Israel e Palestina. Sabemos que estes acontecimentos estão associados a várias coisas, designadamente a decisão dos Estados Unidos de alterar a sede da sua embaixada. Sabemos que isso tem uma consequência também ao nível da própria capacidade dos Estados Unidos continuarem a ser um honest broker naquele conflito, o que significa que a Europa tem uma responsabilidade muitíssimo maior agora. E por isso queria aqui registar os acontecimentos, a circunstância de os países europeus e designadamente a vice-presidente Federica Mogherini terem assumido uma posição em relação a isso que me parece adequada, mas na verdade a Europa, a União Europeia, vai ter de assumir-se um bocadinho mais naquela região do globo, porque de outra forma teremos ali problemas ainda mais sérios do que aqueles que existem. Depois as perguntas. Esta próxima também ainda não é bem uma pergunta, é mais também um comentário, embora tenha perguntas implícitas, que tem a ver com o seguinte, quer da intervenção do Comissário Carlos Moedas, quer agora da intervenção da senhora representante, chefe de representação da Comissão Europeia, fica-nos a impressão de que perante uma proposta que é uma proposta que não corresponde às expectativas de muita gente no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, que a atitude da Comissão está a ser uma atitude um bocadinho defensiva e um bocadinho até de resignação. Ou seja, temos esta proposta, talvez não seja tão mal quanto isso, se calhar até vai ainda ser possível obter dela algumas questões, mas a proposta é a que está. Eu admito que haja, no contexto do Conselho, alguns Estados-membros que não gostem desta proposta, uns por acharem insuficiente, outros por acharem demais. Agora, o que me pareceria, e deixo aqui este registro, é que da parte da Comissão Europeia devia haver não uma atitude defensiva e de resignação, mas uma atitude de defesa daquilo que é o interesse europeu, e o interesse europeu não é ficarmos por este orçamento, é pedirmos para um orçamento um bocadinho mais significativo. Portanto, este comentário fica com as perguntas implícitas, ou seja, se não haverá possibilidade da Comissão Europeia ter aqui uma atitude mais proativa e mais defensora, não de um orçamento de 1.1, mas de um orçamento mais próximo daquilo que se chegou a falar, de 1.3, 1.2, o que seja. Depois, perguntas mais concretas. Em relação ao Plano Juncker, sabemos do seu prolongamento. Deixo aqui a pergunta sobre se vai haver alteração das regras ou de se as regras aplicáveis até 2020 vão continuar a ser aquelas que estavam em vigor até agora. Em relação ao mercado único da energia, um tema que referiu en passant, perguntava se existe alguma indicação sobre o ponto da situação no que diz respeito às ligações das redes elétricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa, através da França. Porque nós tínhamos alguma esperança com a eleição do Presidente Macron, alguns bloqueios desaparecessem, mas não tenho a noção de que isso tenha sucedido ou que esteja a suceder. E há prazos que se estão a aproximar, porque havia a expectativa que até 2020 houvesse um progresso significativo nessas ligações. Perguntava se temos alguma notícia em relação a isso. Debate sobre o futuro da Europa. O calendário inicial que a Comissão tinha estabelecido era um calendário que passava por esta altura, entre março e abril, haver uma espécie de summing up do debate. Houve várias propostas interessantes, não apenas as que resultam dos documentos publicados pela Comissão, mas também o discurso do Presidente Macron na Sorbonne, o discurso do Presidente Juncker sobre o Estado da União no último ano, houve e tem havido, obviamente, contributos dos vários Estados-membros. O que eu gostava de saber é que tipo de deslizamento do calendário é que estamos a assistir, porque também interrompeu-se a proposta do Presidente Macron da realização dos debates com os cidadãos, mas que tipo de deslizamento é que estamos a ver agora? E quais é que são as expectativas em termos de haver resultados quanto a esse debate? Se nos pudesse também dizer sobre isso, agradecia. Falou aqui do imposto transitório sobre empresas digitais, que nos parece uma proposta interessante. Não fiquei com uma ideia precisa, se calhar não é possível ainda dar, mas não fiquei ainda com uma ideia precisa sobre a base de incidência, o destino do imposto, como é que ele vai ser cobrado, quem é que o cobra, etc. Se nos pudesse dizer mais alguma coisa sobre isso, eu agradecia. Passava a palavra à deputada Margarida Marques, se a senhora Presidente permitisse.
Muito obrigada, Presidente. Também muito obrigada à doutora Sofia Alves, a chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, e gostaria de pôr questões muito concretas para não consumir muito mais tempo. E a primeira questão tem a ver exatamente com o ponto de partida da doutora Sofia Alves, que diz respeito ao semestre europeu. Todos nós ouvimos da Comissão a ideia da necessidade de haver um maior ownership por parte dos Estados-membros no que diz respeito às chamadas recomendações por país. E, efetivamente, da parte da Comissão temos ouvido este statement, temos visto poucas medidas que permitam, de facto, aos Estados-membros um ownership das recomendações. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar à senhora chefe da representação é se, efetivamente, há, da parte da Comissão, no que diz respeito ao próximo momento do semestre europeu relativamente às recomendações, se há alguma estratégia específica da Comissão ou algum método específico da Comissão que leve a uma maior participação dos Estados-membros membros na elaboração e na definição das recomendações para que esse ownership possa existir. Porque, finalmente, nós estamos num projeto conjunto em que as recomendações são recomendações partilhadas e não são diretrizes, digamos, do ponto, por parte da Comissão Europeia aos Estados-membros. E isso nós, não é esse o nosso modelo. O segundo ponto tem a ver com a questão dos recursos próprios. Nós tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Comissário Moedas de que entendemos que a proposta da Comissão é pouco ambiciosa, sobretudo porque o Parlamento Europeu tinha aberto a porta para que a proposta da Comissão pudesse ser mais ambiciosa e não foi. E estamos aqui numa sucessão de argumentação em que há uns saem, deixa de haver financiamento e, portanto, agora temos que fazer uma redistribuição e, de facto, a lógica não é essa. Significou uma opção política por parte da Comissão Europeia, não aumentar os recursos próprios. Porque uma maior contribuição para o financiamento da União não tem que sair necessariamente da contribuição dos Estados-membros. Isso 1,1, 1,2 ou 1,3 é importante. O que eu acho que houve de facto um déficit, foi um déficit de ambição da Comissão Europeia em entrar na definição dos recursos próprios. E por isso temos alguma dificuldade em entender, porque isso nos é apresentado como a sequência da redução dos recursos, um corte nas despesas da coesão, um corte nas despesas agrícolas e, sobretudo, um contraponto entre políticas e financiamento de gestão centralizada versus gestão partilhada com os Estados-membros. E aqui chego a um segundo ponto. O ponto, em primeiro lugar, no que diz respeito às políticas de coesão, o que nós também entendemos é que há pouca ambição da Comissão Europeia no sentido de criar uma nova geração de políticas de coesão, porque as políticas de coesão não são mais as regiões pobres da Europa, são as regiões que precisam de investimento em tecnologia, em inovação, em recursos humanos, em empresas, etc. E, portanto, pensamos que estes elementos, que devem ser caracterizadores da nova geração de políticas de coesão, não estão suficientemente evidenciados na proposta da Comissão. Ao mesmo tempo, no que diz respeito, vou já acabar, ao mesmo tempo no que diz respeito à gestão centralizada, e estou a pensar no programa Horizonte 2020, ou Horizonte Europe, no próximo quadro, é interessante, é necessário, no quadro da preparação dos regulamentos do programa, que de facto os países que hoje são aqueles que menos beneficiam do Horizonte 2020, continuem a ser os países que menos beneficiarão do Horizonte Europe. Ou seja, não se trata, como respondeu o Sr. Comissário, Portugal está muito bem porque até tem 1000 investigadores em Londres, não é nada disso que nós pretendemos participar em pé de igualdade no desenvolvimento destes programas comunitários e, portanto, entendemos, e gostaria de saber qual é a resposta da senhora chefe da representação a esta matéria, a possibilidade dos regulamentos terem princípios próprios que levem a uma participação equitativa que respeite o equilíbrio regional entre os Estados-membros da União Europeia. Muito obrigada pela tolerância da Sra. Presidente.
Muito obrigada, Srs. Deputados Vitalino Canas e Margarida Marques. Tem a palavra a Dra. Sofia Alves para a resposta de 10 minutos, com tolerância até 11.
Muito obrigada pelas perguntas. Vamos ver se eu não me esqueço de nenhuma. Relativamente ao plano de investimento, a informação que eu tenho são que as regras vão ser as mesmas, portanto haverá as duas janelas, grandes investimentos que normalmente são geridos diretamente pelo Banco Europeu de Investimento e a janela PME para pequenas e médias empresas cujo financiamento é canalizado através dos bancos comerciais. Não tenho informação que as regras sejam diferentes. E também em termos de regras de cofinanciamento, olhar ali para a Catarina, que é a nossa perita em plano Juncker em Portugal e que tem feito inúmeros workshops por esse país para explicar às empresas e aos investidores como é que podem beneficiar do plano Juncker, mas a informação que tenho é que não vai haver alteração das regras para o futuro. Relativamente ao imposto transitório sobre as empresas digitais, a informação que tenho é que ele vai incidir sobre empresas com total de receitas anual a nível mundial equivalente a 750 milhões e a 50 milhões a nível da União Europeia, portanto estamos a falar de grandes empresas digitais, ou pelo menos com um tamanho importante. Eu penso que, se me lembro de memória, a taxa aplicada, acho que foi proposta, foi 3%, e a incidência? A incidência será sobre todas as atividades em que os utilizadores desempenham um papel importante na criação de valor. E estamos a falar de venda de espaços publicitários em linha, venda de dados gerados das informações prestadas pelos utilizadores. Eu penso que sim, que será um imposto necessariamente cobrado pelos Estados-membros, com base nestes critérios e com base nesta proposta, que eu digo é apenas ainda uma proposta da Comissão Europeia. No que diz respeito ao debate sobre o futuro da Europa, eu penso que as coisas não estão adiadas, na medida que ainda temos o Conselho Europeu de junho e depois teremos um Conselho Europeu, pelo menos, em dezembro, e, portanto, o debate vai-se fazendo. Aquilo que já ainda estamos em fase, eu diria, de auscultação, aliás, a Comissão Europeia organizou a semana passada, por ocasião do Dia da Europa, dia 9, levou cidadãos de todos os Estados-membros, eram 96, penso eu, que se reuniram em Bruxelas, e eles, junto nesse dia, construíram um questionário em linha, que foi agora disponibilizado em linha, que são perguntas dos cidadãos para os cidadãos sobre o futuro da Europa. Portanto, e esse questionário foi feito a semana passada, foi disponibilizado agora em linha, e o nosso apelo é que todos os cidadãos, ou que aqueles que têm um interesse pelo seu futuro e pelo futuro da Europa, respondam para, com base nele, então, podermos fazer, eu diria, o summing up de todas as propostas de reforma e aquelas que nos parecem que sejam as mais eficientes e que, de facto, levem a uma... E as possíveis também, não é? Porque há muita coisa que, infelizmente, em todos os debates em que eu partilho aqui em Portugal sobre o futuro da União Europeia, há coisas que não são possíveis, e muitas não são possíveis, porque não há vontade política de muitos Estados-membros. Portanto, eu diria que se nós conseguíssemos, isto é a minha opinião muito pessoal, se nós conseguíssemos finalizar todo este pacote de propostas, as 10 prioridades que a Comissão Europeia pôs em cima da mesa, nomeadamente a reforma da União Económica e Monetária, a finalização da União Bancária e a conclusão da União de Capitais, só em termos de mercado de capitais, só em termos de resiliência económica e de robustez económica e financeira, a União Europeia estaria muito melhor se conseguíssemos, de facto, ter um acordo político depois a nível do Conselho e do Parlamento Europeu para acabar, para finalizar essas propostas. E eu acho que já estaríamos muito, muito bem. É muito melhor do que estamos, pelo menos, hoje em dia. No que diz respeito às recomendações por país, a deputada Margarida Marques, se eu percebo, é se os Estados-membros vão participar na redação das recomendações por país. Penso que não. Estou a olhar aqui para os meus colegas. Posso dar a palavra aqui à minha colega Catarina, porque ela está muito envolvida no processo. Vem aqui, ao microfone.
Agora. Ao microfone, e assim ficava registado na audição. Essa resposta.
Nós, obviamente, estamos muito cientes da importância de aumentar o ownership do semestre europeu, juntamente com os Estados-membros, e isso é patente numa coisa que já foi referida aqui pela doutora Sofia Colares Alves, que é a forma como criámos este instrumento de execução de reformas, cujo desenho está a ser feito agora em diálogo com os Estados-membros e com os stakeholders, e que prevê precisamente um diálogo entre a Autoridade Nacional e a União Europeia, a Comissão Europeia, para um determinado pacote de reformas. Mas já demos um passo positivo entre o ano passado e este ano, já vamos no segundo ano em que os Estados-membros são consultados na análise que é feita ao Country Report, e penso que isto faz-se por etapas. Acho que é isso que podemos dizer.
Muito obrigada, doutora Catarina.
Volta
a ter a palavra a doutora Sofia.
Aos recursos próprios, e foi uma questão que eu também tinha sido suscitada pelo deputado Duarte Marques. Eu sei que havia enormes expectativas, pelo menos de alguns partidos políticos e de algumas pessoas, no que diz respeito ao tipo de recursos próprios que a União Europeia, que a Comissão Europeia iria agora propor para este novo orçamento. Eu não acho que a proposta seja imodesta. Nós vamos passar a ter. A ideia de aumentar os recursos próprios, como todos sabem, era de calibrar melhor o orçamento no que diz respeito ao equilíbrio, ter um melhor equilíbrio entre as receitas próprias e os recursos próprios, porque estava muito dependente, e penso que em mais de 70% das contribuições nacionais. Portanto, as contribuições nacionais tinham um peso de cerca de 70% no anterior orçamento e vão deixar de ter, vão ter 56,8% neste orçamento, enquanto que os recursos próprios vão ter agora 44,2%, se não me enganei nas contas. Portanto, isto é um reforço substancial da proporção e do equilíbrio que nós queríamos obter com os recursos próprios e, portanto, vamos aumentar a proporção de recursos próprios que vão alimentar o orçamento. E a ideia era exatamente acabar com esta linguagem, que é sempre extremamente difícil, uma vez que ela já está lançada e diria mesmo ancorada na linguagem comunitária e da União Europeia, esta distinção entre Estados-membros beneficiários líquidos e contribuintes líquidos, porque achamos que, primeiro, não é útil, e segundo, não é verdade. Um contribuinte líquido não se pode medir o contribuinte líquido ou recepção líquida do orçamento puramente em função da análise contabilista e dos dinheiros e dos fluxos financeiros do orçamento, porque eu acho que é óbvio que são os países mais industrializados que beneficiam, por exemplo, com o mercado interno. São, obviamente, todos nós beneficiados. Se tivermos uma polícia de segurança, uma guarda de segurança em fronteiras, e se tivermos uma gestão mais eficiente das fronteiras a leste, nós que estamos a oeste também beneficiaremos com a segurança que daí esperemos que advenha. Portanto, há uma série de vantagens que não são quantificáveis, apesar de eu saber que agora o Parlamento Europeu está a tentar e criou um grupo para tentar quantificar algumas destas vantagens, há uma série de vantagens da nossa União Europeia, que não são quantificáveis. Portanto, nós queremos afastar a Comissão Europeia, queremos afastar desta discussão contribuinte líquido e recipiente líquido. E para evitar que os Estados-membros façam esta, como se fixem nesta dicotomia, nomeadamente com base nas contribuições nacionais, propusemos o aumento dos recursos próprios. Agora, a ideia também foi de ter recursos próprios que são ligados no fundo, a obrigações que derivam do direito comunitário, puramente do direito comunitário. E por isso é que se falou, por isso é que se foram buscar os tais 20% dos comércios de licenças das emissões de carbono, porque isto é uma fonte financeira que foi criada pelo direito europeu. A mesma coisa relativamente à matéria coletável comum consolidada do imposto sobre as sociedades, obviamente que existe em todos os Estados-membros, mas esta nova forma de a calcular também vai derivar diretamente do direito europeu, e a mesma coisa relativamente aos resíduos de embalagens de plásticos não reciclados, que isto faz parte, nomeadamente, da estratégia de combate à poluição pelos plásticos. Portanto, foi isso que se tentou. Agora, eu sei que criou-se um imposto provisório, mas, como sabemos, o verdadeiro imposto digital vai levar muito mais tempo a criar, até porque estas regras, como sabe, dependem de decisões unânimes, e, portanto, não se decidiu reverter uma fonte desta receita, deste imposto provisório, que ainda é uma proposta para o orçamento comunitário, talvez por ser futuro ainda e bastante incerto. E penso que foi a mesma coisa relativamente às transações financeiras. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Sofia Alves. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Sofia Alves. Queria, antes de mais, cumprimentá-la a si e a toda a sua delegação aqui presente e aproveitar esta circunstância também para manifestar da parte do CDS-PP a congratulação com o acompanhamento que temos tido regular com a atividade da Comissão Europeia e através da sua representação em Portugal, com diversas iniciativas, um acompanhamento bastante permanente, nomeadamente aqui na Assembleia da República, com vindas sucessivas aqui, participação em debates, tem sido realmente uma ocasião muito importante e que temos testemunhado de aprofundamento da participação da Assembleia da República no debate das questões europeias, mas vemos que essa ação vai muito para além também do que se passa aqui na Assembleia da República. Acompanhamos, somos muitas vezes desafiados a iniciativas que são realizadas noutro âmbito, nem sempre as conseguimos acompanhar, mas vamos tendo notícias delas mesmas e queria felicitá-la a si por esse trabalho, que também aqui nos trouxe na sua apresentação inicial. Teve a oportunidade de se referir, de facto, a uma grande atividade e desta forma também realçando aquilo que tem sido o trabalho da própria Comissão Europeia e do projeto político da União Europeia numa altura bastante desafiante para toda a Europa. Trouxe-nos dados que são muito, muito oportunos, a criação de 8 milhões de empregos no espaço europeu, o reforço dos investimentos em áreas que são determinantes e numa altura em que o projeto político é ele próprio ameaçado também do ponto de vista político e com a aparição de diferentes grupos políticos que questionam a bondade e a razão de ser deste projeto, creio que não é demais realçar tudo aquilo que tem sido feito, a importância que tem representado e o benefício que tem trazido e, no nosso caso, também aos portugueses que reconhecemos que têm beneficiado muito dessa ação. Gostava de começar por me referir, até porque aqui também foi trazido essas questões, quer a propósito do reconhecimento, enfim, da ação dos Estados Unidos numa série de intervenções, seja a propósito da Embaixada em Jerusalém, seja através do rompimento do acordo nuclear com o Irão. Dar-lhe conta que nos preocupa bastante a evolução das relações transatlânticas com os Estados Unidos. O CDSPP tem desde a sua origem uma forte componente de visão do país nessa dimensão transatlântica e reconhecemos-nos tradicionalmente naquilo que é o nosso espaço de alianças com os Estados Unidos e, portanto, acompanhamos com bastante preocupação a evolução de umas relações que se afiguram como estando ameaçadas. Por exemplo, a propósito do acordo nuclear, tem sido referido que isso inevitavelmente pode comportar o enfraquecimento das relações, as próprias relações da União Europeia com os Estados Unidos, nomeadamente de represálias sobre empresas europeias que continuem a implementar o acordo e a desenvolver a sua atividade no Irão. E eu gostaria, Sra. se tivesse oportunidade, creio que era importante também termos-nos neste aspecto e ver de que forma podemos olhar com atenção, com a preocupação que nos merece, e ver de que forma nós podemos contrariar aquilo que parece ser uma tendência corrente do evoluir destas relações. Este propósito, ou não necessariamente este propósito, mas dar conta também que nós, neste momento, está também aqui reunida a Assembleia da República, está a ocorrer uma audiência com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, uma audição à porta fechada e que tem por agenda o uso sistemático de informação em ataques. E o Presidente Juncker tem chamado a atenção precisamente para que, aliás, ainda recentemente disse, mais do que as armas ou ataques de guerra ou tanques de guerra, os ciberataques podem representar uma maior ameaça à estabilidade das democracias e das economias. Sabemos que foi anunciada a criação de novos instrumentos, nomeadamente uma agência da União Europeia para a cibersegurança. Gostaria que fizesse uma avaliação sobre esta matéria, tendo em conta que, por um lado, nós vemos um enfraquecimento e uma tendência de enfraquecimento de uma aliança e de uma relação transatlântica que foi, durante muitos anos, o espaço de afirmação natural do espaço do projeto europeu e, por outro lado, uma ameaça que nos vem também por esta forma dos ciberataques de outro globo, mas que de alguma forma também nos confronta com as nossas próprias fragilidades, nomeadamente ao nível da democracia, como já se tem verificado em alguns processos políticos. Indo aqui às questões que a Sra. já teve a oportunidade de se referir, não só na sua apresentação inicial, mas depois também a propósito das questões que foram trazidas pelos outros partidos, enfim, não vale a pena chover no molhado, creio que é sabido que o CDS faz parte do grupo de partidos que recebeu o projeto do novo quadro plurianual com desilusão, foi essa a expressão que a Sra. usou e que nós assumimos de facto com bastante propriedade. Nós não nos conformamos que este tenha que ser um orçamento restritivo, apesar de termos consciência que a pressão pressão que resulta, quer da perda de um contribuinte líquido da União Europeia, quer com a necessidade de reforçar outras dimensões do orçamento europeu, nós vemos que há aqui um contraste que resulta de uma forma bastante evidente. É que se por um lado afirmamos, e a senhora até teve aqui a oportunidade de afirmar e sublinhar suficientemente, que nós estamos a ver um tempo de crescimento e de um crescimento robusto, em que se pôs já por 5 anos sucessivos, se conseguiu afirmar a retoma económica. Não compreendemos que esse processo, que é um processo de expansão, é um processo otimista, que se deseja com o futuro, seja acompanhado de um discurso e de um orçamento, de uma proposta de orçamento, que nomeadamente em duas matérias que são essenciais, que é a PAC e a coesão, seja acompanhado de um orçamento que é restritivo. Entendemos que seria possível outra ambição e outra audácia, e não nos conformamos com aquilo que está sobre a mesa. Neste sentido, nós no CDS também propusemos, bem aqui no âmbito do diálogo que temos tido na Assembleia da República com o próprio Governo, entendemos que seria positivo um reforço da contribuição dos países para o orçamento europeu, e entendemos que esse poderia ser o caminho mais até do que a criação de impostos europeus, em relação aos quais nós manifestamente não nos revemos, e entendemos que é um passo que tem implicações ao nível da arquitetura e que não estão suficientemente amadurecidos nem interiorizados, e da nossa parte nós somos manifestamente contra. Gostávamos que se referisse, nem todas as propostas do Governo português nesta matéria foram refletidas, sabemos bem, no documento da Comissão, mas pedia-lhe um comentário sobre o ponto 5 do documento relativo às fontes de financiamento modernas para o orçamento da União Europeia e do cabaz de recursos próprios pela Comissão Europeia. Enfim, já aqui falamos um pouco, mas creio que ainda poderia ser mais desenvolvido. Relativamente à União Económica Monetária, a senhora disse que esse era um processo que estava, em termos das propostas da Comissão, de alguma forma concluído, mas nós vemos ainda que há muito a fazer e que é uma matéria que, sem a qual não poderemos dar passos mais consistentes na zona euro. A ausência de reformas pronunciam, de certa forma, uma dificuldade de avançar e também uma crise existencial. Os efeitos de abrandamento económico associados a uma União Monetária incapaz de se reformar constituem um risco de quem aprendeu ainda pouco sobre o que se passou após 2008. Sabemos que a viabilidade de muitas políticas nesta matéria depende em grande parte da capacidade política da Alemanha e da França, não o ignoramos, mas era muito importante que a Comissão tivesse sinais políticos fossem mais fortes, mais efetivos, e gostaríamos muito de lhe perguntar quais são as suas expectativas sobre um possível entendimento no próximo Conselho Europeu sobre os avanços da União Económica e Monetária, em particular no que diz respeito à União Bancária e ao Sistema de Garantia de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra a Sra. Doutora Sofia Alves. Não há Bloco de Esquerda nem PCP representados aqui. Por
nunca
isso,
vem para as minhas audições, é a segunda vez.
Por isso.
Aqui o meu protesto, faz favor.
Muito bem, transmitirei.
O PCP
mas
está.
O PCP não vai intervir, deixou a nota de que o Sr. Deputado Miguel Tiago não pretende intervir. Por isso, a Sra. Doutora Sofia Alves tem a palavra para encerrar também esta audição.
Com certeza. Bom, começo pelo fim, relativamente às expectativas. A Comissão Europeia está a trabalhar muito, de forma muito próxima com o Conselho e com o Eurogrupo, para fazerem todos os esforços necessários para que estas propostas sejam adotadas. Como sabe, a expectativa, penso que está agendado para agora para junho, finais de junho, mas, e portanto, estamos a fazer os possíveis para trabalhar com o Conselho e, portanto, as expectativas, eu diria que são altas. Mas como é o Conselho Europeu e são os Estados-membros que decidem, isso logo teremos que, logo veremos, não é? Não posso, infelizmente, não tenho aqui uma bola de cristal. No que diz respeito, pronto, relativamente ao orçamento, eu tomo nota, obviamente, dos vossos comentários. Acho que não eu digo mais uma vez, acho que não temos razões para fazer, como alguém referiu aqui, não sei se foi a deputada Margarida Marques ou Vitalino Canas, que não é de modo algum uma proposta, uma defesa defensiva, mas agora acho que temos que recordar que o orçamento vai ter que ser aprovado por unanimidade no Conselho. E nós sabemos, aliás, e foi por alguma razão que o Comissário Oettinger esteve em todos os Estados-membros, ou escutou todos os Estados-membros, foi exatamente para que esta proposta fosse a mais realista possível. E, portanto, à luz de tudo aquilo que foi dito e foi escrito e aventado e todas as consultas que foram feitas, foi esta a proposta que nós consideramos ser a mais realista. Pode, de facto, ser a proposta do descontentamento, já não sei que jornal é que escreveu isto a semana passada, mas esperemos que seja uma proposta que passe a unanimidade no Conselho Europeu, com as suas modificações, porque haverá sempre modificações, mas que reúna o consenso necessário para passar no Conselho Europeu, porque o pior que nós poderemos ter é uma proposta não aprovada antes do final desta legislatura, porque vai adiar todo o processo de adoção e não vamos ter, então, o novo orçamento a entrar em vigor a tempo depois das eleições do Parlamento Europeu. Portanto, é a única coisa que lhe posso dizer, mas percebo e tomo bem nota dos vossos comentários e das vossas recomendações. No que diz respeito à política transatlântica, não me cabe muito a mim pronunciar-me sobre o assunto, porque a Comissão Europeia, tirando a parte do comércio externo, não tem competências nesta matéria, tem competências de coordenação das políticas nacionais, mas obviamente, mais uma vez, uma resposta forte da União Europeia depende sempre do consenso encontrado ou não a nível do Conselho para dar essa resposta forte. Eu gostaria de salientar que temos dado uma resposta forte numa área em que a Comissão Europeia é competente, tem grande experiência de negociação e tem desempenhado um papel diplomático muito ativo, que é a área do comércio externo, e nomeadamente quando houve aquela ameaça, que já foi uma dupla ameaça, de se aumentar significativamente as tarifas aduaneiras das importações do alumínio e do aço, a Comissária Malmström desempenhou um papel fundamental na medida em que fizia, e a Comissão Europeia, não foi só a Comissária Malmström, que desempenharam um papel fundamental em evitar que o aumento das tarifas fosse estendido à União Europeia. Portanto, aí temos tido uma política, e tem sido sempre esta a nossa política, no que diz respeito, no fundo, para responder a um período de maior protecionismo dos Estados Unidos, que nós queremos ser a referência a nível internacional, queremos encontrar parceiros como o Japão, e que terei a oportunidade de vir cá amanhã, como Singapura, mas também como a Austrália e a Nova Zelândia, como já encontramos com o Canadá, com o Mercosul, com o México, que já iniciámos, e com o Chile, que iniciámos as negociações, porque são muito mais do que acordos de comércio externo, são também parceiros que depois são muito importantes e são parcerias muito importantes em termos de estratégia e do xadrez da estratégia política internacional. Portanto, foi essa a resposta que a Comissão Europeia deu. Relativamente à cibersegurança, eu parafraseava, penso que ele é o diretor de uma agência que já existe, se não estou em erro, na Grécia, em Creta, e onde vai ser instalada a Agência Europeia de Cibersegurança. Portanto, neste momento existe uma agência de monitoring, mas eles não têm necessariamente, não operacionalizam a política de capacitação da indústria europeia e das próprias instituições públicas e privadas, e ele dizia que as empresas europeias gastam mais dinheiro em café do que em cibersegurança, e temos que inverter este paradigma, porque, de facto, talvez, sabemos todos, que é a área em que a indústria, mas não só a indústria, como digo, todas as instituições estão extremamente vulneráveis, e, portanto, temos que aumentar os esforços e a nossa política de cooperação dos diferentes mecanismos, diferentes bases de dados que temos a nível europeu, para criarmos sistemas mais robustos de cibersegurança, sistemas de prevenção e, portanto, de alarme quando estão ataques iminentes, e também depois de colmatar todos os danos que um ataque de cibersegurança pode gerar numa empresa ou numa instituição. Mas, portanto, é uma área que tem sido prioritária para a Comissão Europeia e vamos continuar a trabalhar na área da cibersegurança, e penso que a criação da Agência Europeia vai reforçar depois a operacionalização dessa política. Eu esqueci-me de responder à questão das interconexões, se não se importa. A informação que eu tenho relativamente às interconexões, portanto, aquilo que já é sabido é que nós temos um grau de interconexão elétrica entre Portugal e Espanha, neste momento, de 8,7%, e que o objetivo é 10% para 2020. Neste momento, nós esperamos a conclusão de vários projetos de interligação das redes elétricas, e estes projetos têm sido e são financiados no quadro dos projetos de interesse comum, que envolvem o reforço da rede elétrica nacional e projetos também de interligação entre Portugal, Espanha e Espanha-França. A Comissão nota que houve um bom progresso alcançado na construção da ligação Portugal-Espanha entre Vila Fria, Vila do Conde e Recarei e Biarritz-Fonte Fria, que é prevista para ser concluída em 2018, e isto permitirá, entre Portugal e Espanha, alcançar o tal objetivo de 10% de interconexão entre os dois, o mercado ibérico. Relativamente àquela outra interconexão, que está um bocadinho mais difícil, como sabe também, há projetos de interligação que também são financiados pela União Europeia, de interconexão elétrica entre Espanha e França, e que receberam a nossa prioridade. Está nomeadamente eles um projeto chamado da Bahia, o projeto da Baía de Biscaia, que tem uma data prevista um bocadinho mais tarde, 2026, e que permitirá aumentar então a interconexão entre estes dois países. Sabemos também que está prevista uma cimeira entre estes três países e a Comissão Europeia, mas aquilo que eu sei é que ainda não foi agendada. Eu não queria deixar de responder à sua pergunta.
Muito obrigada, Senhora Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal. Foi uma audição muito útil, aliás, foi muito para além do plano de atividades do gabinete em Portugal. Por isso, agradecemos muito pela utilidade e oportunidade desta audição e queremos, enquanto mesa da Comissão dos Assuntos Europeus, dar a nossa nota de muita satisfação pela circunstância de, ao longo destas nossas sessões legislativas, termos tido uma cooperação muito estreita e muito fluida entre a nossa Comissão e a representação da Comissão Europeia em Portugal, possibilitando a vinda de comissários europeus, de funcionários a nível europeu. Temos muita pena de não ter sido possível fazer aqui na Assembleia da República a audição que tínhamos marcado para a Senhora Diretora-Geral do Orçamento, a Nádia Calvino. Vamos tentar que isso seja feito de uma forma paralela nos partidos políticos que tenham interesse em receber a Senhora no próximo dia 18 de junho. Entretanto, voltamos sempre a tentar com a Doutora Sofia Alves a vinda de outros comissários, designadamente o comissário Oettinger, para nos dar conta destas negociações relativamente ao quadro financeiro plurianual, que é, como não podia deixar de ser, um foco da maior atenção e interesse nacional e também parlamentar, em especial desta Comissão e da 17ª, que é a Comissão eventual que acompanha este processo negocial, de acompanharmos e contribuirmos para um desfecho que seja positivo para o nosso país. Por isso, não queríamos deixar de dar esta nota e também a nota de que sempre que tem havido eventos da organização por parte do gabinete a que preside, nos ter sempre envolvido, não fora a nossa agenda, enfim, extensa e intensiva, a nossa participação seria com certeza também mais regular. Mais uma vez, muito obrigada, Sra. Sofia Alves, muito obrigada mais uma vez à delegação que acompanha e até amanhã. Temos aqui a senhora na audição sobre o acordo UE-Japão. Muito obrigada mais uma vez. Pedi aos senhores deputados 2 minutos de pausa para continuarmos a nossa reunião a seguir.